No dia 3 de abril de 1921, o Palestra Itália fazia sua primeira partida oficial da história. O atacante João Lazzarotti, conhecido como Nani, marcou o primeiro gol do clube e também marcou o segundo na vitória de 2 a 0 em cima do combinado entre dois times de Nova Lima, o Vila Nova e Palmeiras. No dia 27 de março de 2019, o time feminino do Cruzeiro fazia sua primeira partida oficial da história. A atacante Vanessa descontou na derrota para o Taubaté por 2 a 1. 98 anos separam os gols históricos de Nani e de Vanessa. Em comum, a escassez de registros de seus feitos, justificável para 1921, mas em 2019 não há justificativas nem desculpas. Uma importante página heróica imortal teria passado batido se não fosse um tempo real na página do Globoesporte.com. O primeiro gol do time feminino, relatado como um golaço, ficou na nossa imaginação, já que não havia registros oficiais, nem mesmo do Cruzeiro. Como se estivéssemos ainda em 1921, as notícias sobre o feminino parecem demorar dias para chegar. Se não fosse o nosso seguidor Rodrigo Rezende, que compartilhou um vídeo do gol, estaríamos gravando este podcast apenas imaginando como deveria ter sido. Ah, mas vamos falar muito aqui hoje sobre o primeiro grande descaso com o time feminino. E vamos falar também dos jogos contra o Deportivo Lara e América, né? Já que esse todo mundo viu. Aqui no podcast das Marias, a gente comemora gols, vitórias, títulos, contratações e boas práticas dentro e fora de campo. Aniversário de ditadura, isso a gente não comemora, não. O futebol teve papéis fundamentais durante os anos de chumbo, de propaganda do regime militar à resistência. E é de resistência que a gente se orgulha. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boar.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 38 do podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Olá, Marias, olá, ouvintes. Hoje nossa pauta está extensa. Então vamos começar aí pela novidade, né? Pelo mais quentinho aí, que foi o resultado da primeiro jogo da semifinal. América 2, Cruzeiro 3. E o resumo do jogo é o seguinte: mais um jogo contra o América, daquele jeito, que o Cruzeiro joga mais, joga melhor, tem mais chances. E no fim das contas, toma sufoco do América, né? E outra coisa, né? Como é difícil ser hater de Fred. Como tá sendo difícil ser hater de Fred em 2019. Só digo isso.
Ah, é verdade. Mas eu gostei, eu achei que foi um jogo legal de assistir. Foi uma pena os dois gols que a gente sofreu. O Fred realmente brilhou. Fez os três gols. É o artilheiro do Cruzeiro e eu acho que e do campeonato, né?
Isso.
Sim, do campeonato isolado.
Pois é, então assim, foi um jogo muito bom. Lógico que podia ter sido melhor, mas eu gostei. Saí satisfeita.
Eu também.
Não, a Isabela
difícil.
sempre é a crítica.
Não, vem não, Rafaela. Vem não, porque o é de Deus de vocês hoje. Mas enfim, o jogo não foi ruim. O jogo não foi ruim, não. Três gols e tal, não sei o quê. Mas, gente, eu não confio no Egídio, sabe? Não confio. Entregou hoje dois gols. É fraco na defesa mesmo. Ah, fez o cruzamento pro Fred, beleza. Mas eu continuo achando que na Libertadores ele entrega. Como o ano passado ele teve dificuldade contra o Boca. Só isso. Entendeu? Não achei o jogo ruim. Ruim eu não achei, não. Mas eu acho que o Egídio continua entregando nos momentos que não pode. Só isso.
E a bola que ele entregou na cabeça do Fred, pro Fred
Eu ia,
não marcar gol.
pois
Gente,
é.
eu acabei de falar isso. Eu acabei de falar isso. Vocês podem falar o que vocês quiserem pra mim. Eu não gosto dele. Acho um jogador, assim, fala muito e fala muito, faz pouco. Entendeu? Ah, beleza, cruzou, ok. Foi um excelente cruzamento. Mas na defesa ele continua errando, mal posicionado. Ah, um jogador que toma pressão do Berola, gente. Berola. Sabe? Mateuzinho ainda vai, né? É o Mateuzinho. Mas Berola, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Mas enfim, seguimos. Não acho que eu achei o jogo ruim, não, tá? Mas é só isso que eu queria pontuar
Mas é
mesmo.
muito bom, a sua parte crítica faz parte, entendeu?
Ah, tá. Continuarei com o personagem.
Mas é isso, tá difícil, sabe? A gente lutou pra não gostar do Fred e o Campeonato Mineiro, ele tá aí falando com a gente: olha, eu posso marcar gol. Então vamos lá, Frederico, eu quero ver hat-trick na final do Libertadores também, tá?
É, pois é, foi aquilo que eu tinha falado. Não fez nada no passado porque não deu, então esse ano tem que fazer o dobro, minha gente.
Pois
É isso
é.
aí.
É isso aí. Cadê a faixinha? Não faz mais que a sua obrigação.
É. Isso vai valer também pra Egídio. Não fez mais do que a obrigação de hoje. Tá?
Peraí. O Egídio nunca foi convocado pra seleção.
Não interessa. Nem... Não interessa. Vocês estão me falando que não fez mais do que a obrigação. Concordo. Frederico hoje fez 3 gols. Não fez mais do que a obrigação. Egídio cruzou na cabeça do Frederico. Não fez mais do que a obrigação.
Comemorou com o Piscininha Amor.
Não fez mais que obrigação.
E o Fred pediu música gospel também.
Foi.
É isso aí, né, gente? É, já era esperado.
Eu sabia que ele, assim, eu imaginava que ele fosse pedir música gospel, né?
Podia ter pedido Fred Piscininha agora, Amor, né, gente? Sério mesmo. Mas enfim, né?
Eu achei que seria também, mas não foi.
Uma música mundana, assim, mas enfim, ok.
Esquece, o Fred não está mais no mundo, Rafael. Não tá. Ele não é do mundo mais. Não é mais.
O rei dos stories.
Não gasta mais R$ 800 em caipirinha. Que ele gastou uma vez lá no Rio.
E aqui, hein? E o amor do Fred com esse clube, né? E no final do jogo ele falou: agradeço muito, comecei aqui no América, tenho um grande carinho. Mete 3 gols. Ainda bem
mas
que
ele é sempre assim. Cruzeiro,
né? Não, a lei do ex funciona, é batata com o Fred, né?
Isso, e sobra, né? Acho que assim. Opa, é esse clube, vamos lá meter 5 de uma vez. E eu tava vendo, foi até o Cruzeiro Pad que pitou isso, que foi o sexto jogo que ele faz 3 gols jogando pelo Cruzeiro. E já foram 2 jogos contra o América.
Eita, coitado do América.
Ninguém
amor,
quer
né,
aparecer
gente?
Duas vezes numa lista dessa, gente.
Pois é, é muito amor do Fred com esses clubes.
E ele ama todos.
É.
E vocês viram o aproveitamento do Cruzeiro agora?
Não, como que tá?
Então, no Campeonato Mineiro, a gente tá... Vamos arredondar, vai, 80%? É 79,49%, mas então, no geral, a gente tá com aproveitamento de 80% e como mandante tá 89%, arredondando. Visitante, que foi o caso, está 71%. Não, não tá ruim, vai, o geral tá 80%.
Vai, tá ótimo.
É, com o Fred com 10 gols, que tá ótimo também. E no total tem 30 gols feitos, gente. Contra 7 sofridos, fala sério.
Oh, tá bom, tá bom.
A gente também vai falar de Libertadores. E o aproveitamento da Libertadores tá 100%. E isso faz com que o aproveitamento da temporada de 2019 aumente um pouquinho. A gente tá com aproveitamento de 82,22. Com nenhuma derrota no ano, gente. É muito amor.
Parabéns, Cruzeiro. Líder do grupo do Libertadores.
Pois é.
Eu vou colocar a capa do podcast como você não fez mais que sua obrigação.
Obrigada.
Poxa, Campeonato Mineiro, tá. Ok, contra o Racan foi a única vitória, assim, legal mesmo. O resto é ok, não fez mais que sua obrigação.
Ah, não, mas eu ainda acho que, tipo, não teve nenhuma derrotinha, gente. Porque é normal você dar um tropeção e tal, o Cruzeiro tá firme.
Mas a gente espera ganhar tudo mesmo, então.
É, isso é verdade. Isso é muito verdade.
É, e assim, eu tava até vendo... Ah, foi o Júlio, meu namorado, que me mandou um comparativo que a ESPN tava fazendo entre Arrascaeta e Rodriguinho. Aí tava falando que o Rodriguinho participou de mais gols e menos número de jogos, sei lá, o aproveitamento dele estava melhor do que o Arrascaeta em número de gols, assim. Aí eu falei, mas Campeonato Mineiro, aí depois eu mesmo completei, mas só Campeonato Carioca também. Então, assim, todos os times estão jogando as mesmas coisas. Jogos fracos, aí o Cruzeiro tá com essa invencibilidade, é um negócio legal, né? Apesar de ser só Campeonato Mineiro e primeira fase da Libertadores. Mas é legal.
Sim,
parabéns,
sim, é legal, você. É legal, sim. É, isso aí. Tem que apoiar, gente, tem que apoiar.
Pois é. E eu tava vendo também que nesse jogo contra a América acabou a maior invencibilidade da defesa do Cruzeiro, né? Na história.
Era desde 97.
Não, é na história, que 97 foi a maior sequência e esse ano é...
Igualar, né? Igualar.
Não, este... igualou semana passada. Hoje isso. Poderia passar.
Passar.
Ah, tá, entendi.
Do América. Com duas falhas bizonhas do Deus. mas tudo bem. Tudo bem, gente, tudo bem.
E pessoal, e Libertadores, a gente cravou um 4-0 contra o Deportivo Lara e ficamos só com metade.
Ai, meu Deus.
Iludidas. Ai,
foi meio decepcionante. É lógico que foi bom que ganhou, mas... É.
E tomou um sufoquinho, assim, antes do segundo gol, do gol do Jadson, né? Tava rolando um sufoco pra gente. Eu já tava projetando o empate. Se não fosse o Jadson...
É, na verdade, 2-0 foi um placar mentiroso, né? Eu acho que assim, 1-0 tava justo. Mas se saísse empate, também não ia ter problema. Foi bem mentiroso 2-0, né?
Com uma pressãozinha básica do Deportivo Lara, né? Que a gente sofreu. Também achei 2-0 bem mentiroso.
Aí,
também.
Salto alto, eu tive que descer.
Não, total, mas assim, eu não concordo com falar que foi mentiroso, porque assim, o outro time também é ruim. Ruim de não ter feito gol, nesse sentido. Então, tá. Entendeu? O Cruzeiro não chegou nem perto das nossas expectativas. Deixou todo mundo preocupado, justamente porque se o outro time não fosse tão ruim em finalizar, teria sido diferente. Mas eu tinha acabado de falar com a minha irmã assim, vai ser 4-0, 4-0. Aí acabou o primeiro tempo, eu fiquei tipo, calma, ainda dá. Na hora que acabou, a minha irmã veio, seu 4-0 não chegou, né? E foi completamente decepcionante pra mim. Foi um jogo que a gente passou apertado, a gente ficou com medo o tempo inteiro de dar ruim e deles virarem e sei lá. Eu nem sei qual que ia ser a reação da torcida. E que foi um alívio quando acabou o jogo. Que foi, ufa, deu certo.
Uhum. E assim... o time do Deportivo Lara, igual eu falei, não, deve ser pior que a Patrocinense. Eu fiquei, desculpa aí, Deportivo Lara. Mas os caras são muito raçudos. Eles, assim, pra finalizar, mandava a bola lá na arquibancada, sabe? Era bem ruinzinho em aspecto técnico, em várias partes, assim. Mas os caras eram muito raçudos. Eles se jogavam em frente à bola... Não sei quantas interceptações teve nesse jogo. Ele se jogava de qualquer jeito. Era, sei lá, bola, perna pra trás, mandava pra tirar. Os caras faziam aquelas defesas de handball nos lances, sabe? Que vai defesa aranha, assim, abre tudo, assim, vai. Não tinha medo nenhum. Eles eram muito raçudos, assim. Nenhum lance era perdido. Mas, assim, tecnicamente era inferior ao Cruzeiro. Aí, por isso que eu acho que... o placar foi o que foi, assim. E eles não quiseram vender a derrota fácil. De jeito nenhum. O time, é o Cruzeiro, não. São melhores, mas eles vão ter que passar por nós aí.
O próximo jogo é contra o Emelec, que é o 10º colocado do campeonato equatoriano, né? Já sabemos que... Sabe o que isso significa? Nada, né? Quer dizer, nada.
Eu ia falar isso, a gente vai falar 4-0 de novo?
6-0 agora, né? Vamos jogar pra menos.
Eu não passar vergonha dessa vez. Se for
jogo
1-0,
fora,
tá
1-0.
Ótimo, mano.
Tá bom.
1-0, mas o mano adora. 1-0.
Tá 1-0 gol contra.
Não.
Ah, não, aí não.
Não precisa
aí,
de ser assim
aí
também.
Aí você pegou pesado, Rafa. Sem só por causa disso eu vou falar 2-0.
Mas aqui, se o Cruzeiro sair com um empate de lá, não que eu queira um empate... ele tá bem, né? Porque os outros jogos do grupo só teve empate, né?
Só teve, o Cruzeiro tá bem disparado,
Emelec, Huracan.
O Cruzeiro tá com 6 pontos.
Seis pontos, todo mundo tá com 2. 2 e 1.
Emelec tá com 2,
E o Huracan, não, o Huracan tá com 1, né? Não, o Deportivo Lara tá com 1, o Huracan tá com 1. Então, assim, o Cruzeiro tá muito na frente. Não vai ser nessa rodada que...
Não deixa o Mano Menezes ouvir, senão ele vai empatar.
Não, é porque assim, eu já tô preparando o espírito. Vocês lembram?
Entendi.
Contra quem ano passado? Acho que foi no jogo lá na Argentina também, contra o Vélez. Não, contra o Laú, que o Cruzeiro não ganhou também, fora de casa. Aí todo mundo ficou puto, que era um jogo pra ganhar. Aí ele, 0-0 foi um placar bom. E ele claramente segurou o jogo pelo empate. Foi um jogo que eu fiquei muito puto. Assim, eu acho que foi contra o time chileno. Aí, assim, não me surpreenderia entrar no Emelec. 0x0 tá bom, sabe? Classificar antes da hora, jogar a final do Mineiro, semifinal e a final. Porque se o Cruzeiro ganhar esse jogo, né? Ele vai pra 9 pontos. O Emelec, que poderia se aproximar mais, ficaria com 2. Qualquer um dos times chegaria no máximo a 4 se ganhasse. Então já abriria no 5 pontos de vantagem.
Não, mas eu acho que expectativas, quando a gente tem o técnico como mano, elas devem ser ao máximo reduzidas. E eu concordo com você. Eu não duvido nada que ele vai pedir o time pra segurar lá. Entendeu? Ah, nós estamos com 6 pontos, um pontinho aqui é muito bom pra gente. Não sei se ele vai falar com o time pra classificar. É quinta ou quarta? Já nem sei mais. Eu acho que ele vai pedir o time pra segurar também. Porque é isso, humano, né? A gente tem que também se acostumar com isso aí. E se tá dando certo?
E a Samantha nem participou do podcast semana passada. E nós elogiamos o Mano Menezes. Samantha, pode falar agora. Fique livre pra falar, eu avisei.
Não, eu na verdade adorei escutar a Isa falando isso. Eu falei, gente, estamos vivendo um novo ano.
Como assim?
Pois é.
Não, porque isso é o que eu vim falando o ano passado todo. Eu concordo plenamente. A gente tem que acostumar
Mas não tô satisfeita.
Falei que tá satisfeita, mas pelo menos entendeu.
Mas eu continuo puta, tipo, às vezes, na situação. Mas...
Eu continuo achando que é isso aí, mas... vocês falaram no último e eu tô na mesma esperança de que, tipo... Eu acho que tá na hora do Mano mostrar o potencial é no brasileiro com pontos corridos.
Ah, mas, Samantha, eu acho assim que, por exemplo, igual no jogo contra o Deportivo Lara. A gente tinha uma expectativa super alta e tal, não sei o quê. E aí o time não apresentou aquilo que a gente esperava. Tudo bem, eu vi muita gente falando no Twitter que não dá pra ficar rotulando o time como ruim ou não, porque é Libertadores, lá, lá, lá. Enfim, concordo também. Mas assim, quando você tem uma expectativa muito alta em cima dos times que o Mano treina, você tende a ficar decepcionado a todo momento. Então, assim, às vezes eu prefiro falar, pô, tá bom, mano, é 1x0. Porque se você fizer 3 ou 4, você fala, nó. Entendeu? Poxa, jogou mais do que tá acostumado. Mas fico feliz que você tenha concordado comigo.
O último jogo, eu acho que o Cruzeiro não fez o que a gente tava esperando. Mas o outro time também não fez o que a gente tava esperando.
Pois,
né?
É, concordo.
Jogou melhor do que o que a gente tava esperando, né?
Foi isso que o pessoal pediu, pra assim, igual porque o Mano mesmo falou, né, numa entrevista dele. Que achava desnecessária essa rotulação de time fraco que as pessoas dão aos times que as pessoas não conhecem na Libertadores. E ele falou, isso é um problema.
Mas a gente vai fazer isso, não adianta. A gente é torcedor, a gente vai fazer isso, não tem jeito.
É, mas você conhece o Mano, né? Ele sempre tem que dar uma alfinetadinha.
Podcast das Marias.
Bom, e dia 27 de março, né? Foi uma data importante aí para a história do Cruzeiro. Primeiro jogo oficial das Cabulosas. Eu vou rir toda vez que eu falar Cabulosas. Mas o time feminino do Cruzeiro. Vocês viram? Ninguém viu, na verdade, né? Porque o Cruzeiro perdeu essa oportunidade de transmitir essa parte da história do clube, né? Se não fosse um tempo real da TV Vanguarda, né, do Vale do Paraíba e região ali de São Paulo, Taubaté, aquela parte lá, a gente ficou acompanhando o Felipe Rodrigues, que é repórter do GE.com, que ficou fazendo esse tempo real, e aí que a gente ficou acompanhando, tanto é que a gente tentou fazer em cima do tempo real dele. Uns comentários no Twitter. Também tinha a Isabelle Moraes da Inconfidência, que também estava dando as parciais dos jogos. Teve derrota de Cruzeiro, Atlético e América. E eu confesso para vocês que pela primeira vez eu me senti menos clubista do que eu realmente sou. Assim, acho que a minha sororidade é muito maior que o clubismo, que eu fiquei triste com as derrotas de Atlético e América. Eu queria que seria muito legal se os três da capital tivessem estreado com vitória no A2, principalmente o Atlético, né? Cruzeiro e Atlético, porque eram os primeiros jogos oficiais não, né? Com o Atlético já tinha feito o amistoso, mas é o primeiro jogo da estreia do primeiro campeonato, né? Mas enfim. Aí o Cruzeiro estreou com derrota, 2-1 contra o Taubaté. A gente não pode comentar muito sobre o jogo, porque ninguém viu o jogo, né? Mais uma vez reforço, não teve transmissão, né? Não sei como funciona direitos de transmissão de brasileiro A2 feminino, mas eu acho que não custava nada o Cruzeiro ter feito um tempo real também, ter feito uma transmissão, nem que seja pelo Facebook, porque foi um jogo histórico, é uma página heróica e imortal sendo escrita, porém ignorada pelo próprio clube. Né, eu queria saber o que vocês acharam disso. A prova, né, já fizesse aí a resposta, a gente está muito puta, mas eu queria que a gente pudesse falar mais sobre isso, que eu achei um grande descaso com o clube. Foi o primeiro grande descaso com o time feminino que o Cruzeiro cometeu em menos de um mês de time formado. E o que vocês acham?
É, rapidinho, eu acho que não foi nem o primeiro. Eu acho que a gente já tinha falado de um grande descaso antes, que é o fato delas não estarem no site do Cruzeiro, da gente não ter nenhuma ficha delas, da gente não conhecer elas direito, porque o Cruzeiro não faz questão nem disso ainda. É, tô cobrando isso aí porque eu preciso dessas informações, Cruzeiro.
Pois é, eu também não consegui assistir ainda. O horário também desses jogos, quando eles colocam no meio da tarde, é meio complicado, né? Aí tava trabalhando muito, mas eu acompanhei tudo pelo Twitter do Podcast das Marias.
Que a nossa social média arrasou, né?
É. Social média arrasou. Mas assim, aí eu vi a imagem do gol depois, que foi um golaço. E a parte histórica do Cruzeiro que ele tá deixando passar, assim. Eu criei uma pequena chama de esperança que o Cruzeiro tava montando esse time. Não apenas porque era obrigação, assim, eu pensava que eles teriam um carinho, assim, sabe? Olhariam, olha, já que tem o nome do Cruzeiro, já que, pelo menos vão tentar fazer direito. Isso me deixou muito desanimada, assim. É, ver mais que a gente consegue informação pelos outros do que pelo próprio clube, sabe? É isso. E assim, a gente... Sei que as meninas estão treinando na PUC, né? Na PUC para seu carisma. Eu tô tentando me programar para ir lá um dia, agora até relativamente perto, assim, para ver o treino no final de semana, que elas também treinam sábado. É, e é isso, né? Que vai ser mais fácil acostumar com o rosto delas, ou ter mais fácil alguma notícia por outros meios, não pelo Cruzeiro. Eu queria muito que o Cruzeiro revesse, esperasse apenas elas serem campeãs de algo para citá-las.
Eu até queria deixar aqui, se alguém do Cruzeiro, da comunicação, quiser contar pra gente por que que eles não cobriram, o que que aconteceu, porque ficou uma coisa tão esquisita, né? Cobre tanta coisa inútil o Cruzeiro para não cobrir o primeiro jogo oficial das meninas. Então fica aqui, gostaria muito, né, de um posicionamento da comunicação, porque para mim houve um descaso e também um certo desrespeito, assim, com as meninas. Porque é porque é obrigatório e a gente teve que montar e foda-se, vamos dizer assim. Não, né, essas meninas levam o nome do Cruzeiro. Então não tem dessa. Né? Não adianta também dizer, porque o jogo é lá não sei aonde. Daí se o jogo é lá não sei aonde. O Cruzeiro é um clube de ponta, um dos maiores clubes desse país. Pra agir dessa forma, com total indiferença, e depois soltar uma matéria pra falar que as meninas perderam. Então eu gostaria muito, assim, né, que alguém viesse pra falar alguma coisa pra gente. Porque não dá pra deixar isso como, paciência, aconteceu lá. Os jogos da Copa São Paulo também são no fim do mundo, né? No interior de São Paulo. E tem gente cobrindo, tem rádio, tem TV. Enfim, tô comparando mesmo, porque eu acho que não dá para deixar isso assim. Eu também não consegui ver o jogo, porque era sábado, acompanhei, porque era durante o dia, mas também acompanhei pelo podcast e tal, no perfil. Mas eu acho que sim, o Cruzeiro precisa ter um pouquinho mais de respeito, que eu acho que nesse caso faltou.
Não, você entra aqui no Instagram do Cruzeiro, tem nada, cara. Você não acha nada sobre o jogo, sabe? Parece que não existiu. Parece que nada tá acontecendo. Aí vem aqui pra chamar atenção, em um jogo, isso foi postado no dia 21 de março. Aí tem mulher e criança de graça e tal, tal, tal. Aí você tenta chamar as mulheres, né? Aí você tem um time feminino e você não dá nenhuma atenção. Ai, eu não sei. Nem sei o que dizer, não.
É porque é difícil, né, Samantha? Assim, a gente não sente nenhum envolvimento. O que me incomoda é o Cruzeiro cobrir umas coisas nada a ver, muitas vezes, publicar umas coisas de patrocínio, de seja sócio, e simplesmente ignorar que as meninas estavam jogando, para depois soltar uma notinha muito ridícula, sabe? Que tipo de clube é esse que não valoriza o próprio produto? Entendeu? Então,
É,
assim,
mas é
não dá
isso que eu
pra
ia
entender.
falar, porque a torcida não ir é uma coisa completamente diferente. Agora, o time não cobrir isso, o time não mostrar, o time não colocar né, o Cruzeiro não colocar o time feminino no site, isso que eu acho que é inaceitável.
Cruzeiro se limitou a publicar aquele release pós-jogo, né? Foi só isso. Eu não vi mais nada. Não falei, não vi nenhuma convocação para o próximo jogo, que vai ser sábado, dia 13, aqui em Belo Horizonte. Então vai lá, vai prestigiar, vai não sei o quê. Eu vi um pessoal reclamando que, inclusive, o jogo contra o Deportivo Lara, que mudou duas vezes de data, também tinha sido pouco divulgado. E teve uma baixa procura pensando em ser estreia do Cruzeiro na Libertadores em Belo Horizonte. E aí, né, então o Cruzeiro parece que tá tendo esse problema mesmo de fazer marketing, né? Não sei, né? Eu fiquei sabendo, né? Tipo, de alguma forma, mas eu também sou sócia, estava chegando para mim as notificações. Mas, né? Mas essa convocação para os jogos do time feminino eu ainda não recebi. Eu até ia falar, perguntar se vocês vão ao jogo e tal, porque eu estava querendo ir. E quem sabe a gente descobre até o dia do jogo como que faz para ir, né? Se tem, se qu quanto que custa o ingresso, onde compra, porque eu não sei nem se vai ter esse tipo de divulgação, porque eu não espero nada do Cruzeiro pensando no time feminino. Porque eu realmente eu queria, eu não sei assim, até agora se o Cruzeiro se manifestou, acho que não, né? Explicando por que não esteve presente. Na transmissão, não fez uma transmissão nem que seja pelo Twitter mesmo, tipo, ah, na trave, tipo, em tempo real mesmo que ele faz durante os jogos do time masculino, né? Faltou, né? Faltou um registro do. Não precisava fazer uma transmissão, sei lá, vai que não podia, não sei, mas faltou, né? E o Cruzeiro não se justificou, né? E não tem justificativa para isso, né? Não tem justificativa, não tem desculpa, como a gente falou na abertura do podcast. Foi um descaso, foi uma falta de respeito com a torcida e principalmente com os atletas recém-contratados.
Eu vou falar de novo, né? Assim, não adianta fazer as coisas por fazer. O Cruzeiro precisa aprender a valorizar o produto que tem. O Cruzeiro, sim, hoje foi até a Rafa pontuou aí, o Cruzeiro está com dificuldade, sim, de fazer marketing. O que que aconteceu? Né? E eu também não recebi nada no aplicativo falando do jogo das meninas. Então, é muito descaso para simplesmente dizer que, ah, porque o jogo era durante o dia. E daí se o jogo era durante o dia? Cruzeiro cobre, sei lá, patrocinador, raposão indo na sede do patrocinador, coisa que nem eu quero saber. Então, que se virasse e fizesse a cobertura do jogo das meninas.
Eu queria agradecer o Rodrigo Rezende, ele marcou o perfil do podcast Nas Marias num post, na publicação que ele fez no Twitter com um vídeo, que é o único até então registro de imagem que temos do gol da Vanessa, primeiro gol da história do Cruzeiro feminino. E é uma imagem que foi da Band do Vale do Paraíba, né? Que fez a cobertura do jogo do Cruzeiro, Taubaté e Cruzeiro. Então, até então, é o único registro do gol que a gente tem, né? Então, valeu, Rodrigo. E que foi graças a esse vídeo que a gente teve conhecimento do golaço da Vanessa. E que a gente não vai precisar de imaginar como foi. Tem esse registro histórico e até então o único registro.
Ah, e também gostaria de agradecer o Rodrigo, né? Que ele mencionou o podcast lá na Rádio do Senado. Muito obrigada também pela divulgação. Ter falado do nosso trabalho como mulheres, fazendo podcast. Você ser conferência e defender as nossas cores também. Tá bom? Muito obrigada.
Eu só não quero ser perseguida pelo governo depois. Agora que chegou, foi lá pro Senado, daqui a pouco tá na presidência.
E ainda que teve thread hoje sobre as reportagens que o esporte e ditadura, né? A gente fica com medo. Mas obrigada.
Podcast das Marias.
É, vamos pular para esse tópico. Mas antes aí fica o convite, não é, pro jogo do Cruzeiro feminino, para as meninas, ver as meninas lá no SESC Venda Nova, sábado, dia 13, às 15h30. Não sabemos como adquirir ingressos, mas a gente espera que o Cruzeiro seja essa fonte de informação em breve. Então a gente faz a convocação aí, as Marias vão marcar presença, vamos, né, pelo menos algumas de nós vai marcar presença, e a gente espera encontrar os nossos ouvintes lá também, tá? Vamos dar um apoio. E aí, falando já no resultado, né, já era um resultado, vamos dizer, esperado, a gente já falou sobre isso, né, que o time do Cruzeiro vai encontrar muitas dificuldades, por ser um clube recém-montado, ainda não teve tempo para se entrosar, são meninas muito jovens, muitas vindo ainda, né, do futebol amador. E eu achei 2-1 o resultado até muito ok, assim, fico feliz por ter tido um gol, as meninas buscaram um empate, tentaram buscar um empate, jogaram com raça, vai dar liga, né, eu acredito nesse projeto. E vamos, a gente torce aí para que no próximo jogo, em casa, saia a primeira vitória. E com registros, né? Eu espero que o Cruzeiro tenha pelo menos a decência, já que é em Belo Horizonte, mandar uma equipe lá para fazer a cobertura em tempo real, ou para transmissão, não sei, né? Mas eu acho que vale o registro, sim. Mas se não tiver registro, a gente faz.
Nós, do meu marido, o Eduardo, mas eu falo nós porque sim, porque eu tô ajudando. Nós temos um novo projeto, nós começamos em dezembro, e chama Brasileiropédia, igual o Cruzeiropédia, mas é brasileiropédia.com. A ideia é falar sobre o campeonato brasileiro como um todo. Então, Série A, B, C, D, e da temporada do feminino também, A1 e A2. A gente, como sempre, do mesmo jeito que a gente precisa no Cruzeiropédia, a gente precisa mais ainda no Brasileiropédia, porque a quantidade de jogos são absurdamente maiores, porque agora a gente não tá cobrindo somente um time. Então, se alguém que escuta a gente aqui, torce para outro time, tem interesse de ajudar, entra no Brasileiropédia, dá uma passeada pelo site, entenda como funciona e vê se você quer ajudar a gente, que vai ser ótimo. A gente já na página inicial tem o masculino e o feminino, então a gente já tá cobrindo o feminino de 2019 também, tá tudo aqui bonitinho. Infelizmente ainda não temos o Cruzeiro no feminino aqui, porque a gente obviamente não tá participando esse ano, e é um site somente do brasileiro, porque se já tá difícil cobrir o brasileiro, minha gente, imagina se a gente cobrisse todos os outros campeonatos. Mas a gente tá com esse projeto novo, a gente já tem o ano de 2018 completo, né? E o de 2019 tem o feminino e o masculino a gente tá, obviamente, esperando começar. Então, entre em contato com a gente, tem o contato no site lá do brasileiropédia.com. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente pelo Cruzeiropédia também, não tem problema. E ajuda a gente, porque eu acho que é um projeto muito legal. E o grande lance é ser colaborativo. Todo mundo pode ajudar, todo mundo pode colocar mais informações do próprio time, se for interesse. E é isso, mas lembrando, a gente precisa de pessoas para ajudarem tanto com o masculino quanto o feminino. Não é para ajudar só o masculino, galera. Vamos dar atenção ao feminino também. Muito obrigada pelo espaço, meninas.
Gente, às ordens, não precisa agradecer, não.
Podcast das Marias.
Então, pessoal, no domingo, 24 de março, domingo da semana passada, foi comemorado na Argentina o Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça, né? Que é uma data que homenageia os mortos desaparecidos políticos pós-golpe de Estado de 1976. E naquela ocasião, os grandes clubes argentinos, né, como Boca, River, Independiente, Racing e aquele que não pode ser nomeado, mas vai ser nomeado hoje porque o assunto é nobre, Estudiantes, eles subiram a hashtag Nunca Mais, né, em repúdio à ditadura militar na Argentina, né, sobre toda essa história triste do país. E coincidiu, né, que uma semana depois, 31 de março, estamos aqui no Brasil presenciando uma lamentável comemoração do aniversário do golpe militar. As pessoas saíram às ruas para dar parabéns a aquele momento, um dos momentos mais tristes e truculentos da história do Brasil, né? E a gente também viu o silêncio da maioria dos clubes brasileiros sobre o assunto, né? Até agora, só Corinthians, Flamengo e Vasco, né, Lu, que se manifestaram. A Lu que estava atenta aí às atualizações dos clubes. Houve muito pouca manifestação, mais uma vez, né? Que é essa questão, ah, não, é a política do Thiago Leifert, né? Não mistura futebol com política. Normalmente, é isso. Parece que tem um medo.
É que ele falou que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, o que a gente fez foi mostrar exatamente o contrário, que o futebol no Brasil foi construído por causa disso. Já até gravou um podcast falando sobre esse assunto, né? Nós fizemos uma thread no Twitter falando sobre isso, né? Mostrando todas as reportagens que o Estado de Minas fez, uma coleção de reportagens hoje, uma reportagem, era até do Thiago Matar, mais um jornalista que eu acabei de esquecer o nome. Ver. Thiago Matar, eu lembro que ele é cruzeirense, mas ele é um ótimo jornalista, gente. E as reportagens ficaram muito boas. Foram entrevista com o Reinaldo, trouxe as entrevistas que o Tostão deu na época da ditadura.
A série de reportagens, né, que saiu no Estado de Minas, no Caderno Super Esportes, foi produzido pelo Thiago Matar e pelo João Vitor Marques. E é maravilhoso, assim, né? De como a gente já falou, como a Lu falou, né? A gente já falou muito sobre esse assunto, relembrando que usaram até o Dirceu Lopes e o Dadá Maravilha, né? Como foram os bois de piranha aí para cair o João Saldanha, que era técnico da seleção brasileira e militante do partidão, né, do Partido Comunista. E a gente falou mais sobre o Dirceu Lopes, mas existem vários outros personagens aí do futebol. A gente falou do Sócrates também. Existem muitos personagens que se posicionaram contra a ditadura na época, né? Tostão e Reinaldo, a gente vai, né, focando só aqui nos grandes de BH. Mas teve muita gente. E assim, resistir no futebol hoje está sendo muito complicado. A gente não tem visto muitos posicionamentos, né? Talvez do Julião, do Fluminense, assim, eu estou adorando segui-lo. Né? E ele é bem afrontoso e tal. Não é afrontoso, eu acho ele bem sensato para ser, né, vindo de um jogador de futebol. A gente não espera esse posicionamento político mais de esquerda, né? Hoje, na verdade, ninguém se posiciona tanto, né? Você tem o Felipe Melo comemorando gol e fazendo arminha, ou mandando, dedicando gol para Bolsonaro. Mas a gente não vê ninguém se posicionando de uma forma de defender a democracia como foi na década de 60, 70, durante a ditadura militar. E como a gente falou na abertura também, né, o futebol, né, em termos de ditadura, ele serviu, ele teve tipo, dois papéis, né? O primeiro de ser o propagandista da ditadura, né? No caso lá do Pra Frente Brasil, Salve a Seleção, que foi aquela música que era cantada, mas era para estimular mais esse lado nacionalista, ufanista, né? Mas também teve o lado da resistência, dos jogadores que tiveram peito mesmo para se posicionar contra. E é desse lado que a gente quer falar, que a gente quer destacar e quer comemorar e ter orgulho de ter na nossa história um Tostão ou um Dirceu Lopes, né? Esses caras aí que resistem até hoje.
Mas sabe, Rafa, eu acho que essa falta de posicionamento dos atletas, ela está muito ligada ao passado, né? Porque por conta da ditadura, assim como o próprio Dirceu já disse, o Wilson Piazza também fala isso, que eles não se posicionavam porque, olha, o jogador só fala sobre futebol, mais nada. E isso foi crescendo dentro da nossa cultura, né? Não vamos nos complicar. Era assim que os atletas tinham um posicionamento. E por conta da ditadura também, o próprio Tostão já falou sobre isso, que ele recebeu um telefonema anônimo, dizendo que se ele continuasse com o posicionamento dele, ele ia ser cortado da seleção brasileira. O Wilson Piazza fala nessa série, né, dos meninos do estado de Minas, que depois é que ele foi saber que eles estavam sendo usados, assim como o próprio Dirceu, que fala que a maior tristeza da vida dele é não ter ido para a Copa de 82. E foi por conta de questões políticas, né? Então, assim, é uma coisa que está intrínseca. Foi crescendo ao longo dos anos e jogador sempre foi visto como alienado, não se posiciona porque tem medo de se comprometer, mas eu acho que isso é reflexo da ditadura.
Eu acho que também é reflexo da falta de consciência política do brasileiro
de um modo geral.
Né?
Também, mas assim, se a gente, por exemplo, se a gente pega esses jogadores, né, estrangeiros, por exemplo, da América do Sul, argentinos, chilenos, né? Eles têm muito mais esse papel de falar, né? E aqui no Brasil é totalmente o contrário.
É uma coisa cultural do argentino se envolver com política, né?
Uhum.
E aqui no Brasil não tem isso. Ai, não gosto de política. Ai, política, não, pra mim é tudo a mesma coisa. Ah, não, é PT, PMDB, PPSDB, tudo a mesma coisa. Pô, quando você tem essa... Você não quer quebrar essa barreira e achar que tudo é a mesma coisa, que todo mundo vai roubar e tudo vai ser uma desgraceira, tudo vai continuar todo mundo roubando e continuando essa desgraceira, né? Então, acho que tem muito mais. Acho que é realmente uma questão cultural. Isso, eu acho que se a gente for fazer uma leitura mais aprofundada, né? Fazer uma análise antropológica e sociológica do jogador de futebol, do perfil de... Quem é o jogador de futebol no Brasil hoje? É um cara que, né, sempre vem de origem humilde, que talvez, sei lá, dependeu de algum benefício, mas depois ganhou rios de dinheiro. E eu acho que tem até uma questão mesmo de consciência mesmo social que se perde ali, né? Acho que tem uma questão da falta de estudo e depois dessa mudança de status social muito repentino. E essa parte mesmo de consciência social, de consciência política, ela não amadurece na cabeça dessas pessoas, né? Dos jogadores em si, não sei. Aí você tem alguns, claro que você tem alguns exemplos. O Igor Julião é um precioso aí, que sempre se posiciona, né? E eu até agora não vi ele sendo, o seu posicionamento sendo, né, comprometendo o seu trabalho no Fluminense, né? Eu vejo muitos torcedores do Fluminense e de outros times elogiando a coragem que ele tem de se posicionar, né, com assuntos tão polêmicos, né? E a gente está falando do argentino, né? Argentino, você pensa, pega um Sorin, que vai lá e se posiciona, aborto sim, lá, né? Quando teve a votação lá na Argentina, né? Imagina um jogador aqui no Brasil defendendo, né, uma pauta tão polêmica e né, aqui no Brasil isso eu não consigo enxergar, mas na Argentina ele já tem, né, isso culturalmente mesmo. E ele, tanto ele quanto a Sol, a esposa dele, eu acho tão legal que eles se posicionam muito aqui sobre a questão do Brasil mesmo, né? Sol subiu num trio elétrico na Praça 7 e indo pra Praça da Estação pra gritar ele não. Eu achei isso maravilhoso na época. Então, tem uma coisa muito do povo latino-americano, né? E eu acho que isso também... Aí você vai lá, igual eu te falei, vai toda uma história, uma antropologia, uma sociologia por trás. Eu acho que tem muito a ver com época de colonização, escravidão, que a América Latina parece que são duas histórias diferentes, né? O pessoal que foi colonizado pelos espanhóis, eles têm uma cultura diferente, resistência, do que a gente com os portugueses, né? Às vezes a gente tem um pouco de gratidão. Eu não sei, eu nunca fui para a Europa, mas eu vejo, sei lá, se um dia eu fosse para Portugal, eu ia ficar realmente um pouco incomodada. Igual os latinos-americanos de língua espanhola, né, de castelhano e tal, eles têm uma coisa com os espanhóis, assim, que é como eu posso dizer, tem um estranhamento ali, tem alguma coisa muito mal resolvida que a gente não tem com os portugueses e eu acho que a gente deveria ter, sabe?
Eu tenho, tá?
Eu tenho também, eu tenho também.
Eu tenho.
Eu fico brincando.
Não tenho vontade nenhuma de ir pra Europa.
Se um dia eu for pra Portugal, eu vou pegar os pau Brasil, licença, isso aqui me pertence, eu vou levar para o Brasil de volta, eu vou sair saqueando todo o ouro que achar lá e fazer uma
cheio
reparação
de ouro
histórica. Pode deixar, gente, se quiser. Se alguém quiser me financiar, eu estou à disposição para pegar um pouco do que foi levado do Brasil. Mas assim, eu acho que falta de uma maneira geral. A gente vai para Portugal, é lindo, que não sei o que e tal. E a gente não tem essa... eu acho que tem até meio que um sentimento de gratidão se bobear, sabe? Eu acho que vem muito disso, assim, da gente... O nosso posicionamento quanto ex-escravos, ex-colonizados, é muito diferente do restante da América Latina. Então, assim, por isso que o nosso perfil de resistência, vamos dizer assim, é bem diferente de um argentino, de um uruguaio, né? Eu acho que dá para você ir muito longe na história para poder entender o que falta dessa criticidade e dessa consciência política hoje no brasileiro médio. Né? E isso acaba englobando também o jogador de futebol.
Mas assim, concordando com a Rafa, também o desenvolvimento da cultura no Brasil é muito diferente em relação aos outros países, sabe? O meu irmão, ele foi guia turístico em Buenos Aires. E lá eles gostam muito de enfatizar a história de Buenos Aires, quem foi o que aconteceu. E por isso que eu vejo que a união lá, os clubes contra a ditadura, falando que nunca será esquecido, é bem mais possível do que seria aqui no Brasil, sabe? Lá eles deixam os memoriais bem expostos, eles explicam muita história, lá tem muita, muita cultura de ler, sabe? Não é essa coisa muito... apareceu no YouTube e agora é verdade. Lá as pessoas... são realmente aquele povo culto, sabe? É até chato falar isso, que a pessoa, que pose. Não, mas realmente lá eles gostam muito da cultura, né? À toa que o cinema argentino é muito valorizado, já ganhou Oscar. Há vários escritores de lá que são valorizados. Então, a parte da a história deles, assim, muitos laços, sabe? E como criou o bairro do La Bombonera, ou a ponte lá que embaixo descobriram em algumas ossadas, como é exposta, como tudo, assim, da guerra, sei lá, guerra do Paraguai, o que qual é a relação com a febre amarela que teve lá. Tem várias coisas assim, eu tô falando tudo por alto, porque eu participei do tour, eu conheci muita coisa, mas eu não lembro direito. Mas assim, eles gostam de expor essa história para realmente não ser vivida novamente. Igual a Evita Perón, o que aconteceu, lá no cemitério, o cemitério onde que ela foi enterrada é um lugar de visita turística, sabe? Eu acho que é isso, assim, muito a diferença cultural entre o Brasil e esses outros países, assim, pode ter sido essa influência de Portugal e Espanha, mas quando você viaja para esses outros países, igual eu também fui no Uruguai, inclusive fui no Uruguai para ver o jogo do Cristo, mas acabei passando por essas partes históricas, assim, para conhecer, é muito diferente da ênfase que tem aqui no Brasil. É isso. Mas eu também queria falar que da série do o Estado de Minas publicou hoje, eu também vi uma série do El País, do Breiler. Breiler, ele é até aqui de Belo Horizonte, hoje ele tá lá em São Paulo. E são reportagens muito bacanas também que ele publicou. Ele falou sobre o João Saldanha, ele teve a briga lá com o Médici, que era um gás, acabou tendo que sair, entrou o Zagallo, que era mais amigo do regime imperial. E ele também falou sobre... Teve uma reportagem sobre a Coliguei. Foi a primeira torcida gay plena ditadura. Ela durou, se não me engano, 6 anos. Aí fala do como que foi estar no meio tão machista do futebol e ainda mais sendo tratados como subversivos, assim. E acabou que eles viraram pé quentes. O Grêmio saiu da fila para ganhar o estadual lá, depois que eles começaram a torcer e acompanhar o time, que até o Corinthians convidou eles para assistir um jogo também da final, e o Corinthians saiu da fila depois de 22 anos. Mas teve que acabar também. E assim, uma coisa tão incrível que o presidente dessa torcida, ele pagava o treinamento de defesa pessoal dos torcedores dessa torcida, assim. Era para eles aprenderem karatê, se não me engano. E ele também publicou uma reportagem com o Reinaldo, falando do gol dele pela seleção, que ele cerrou os punhos, sendo que o regime militar falou que não era. Dos rótulos que ele ganhou por ter amizade com o Tuti Maravilha, que também foi citado na reportagem do Estado de Minas. Começaram a falar que ele era gay e tal, apesar que ele jogava muito futebol, começaram a enfatizar esses rótulos dele, né? E fala também da reportagem muito legal que eu não conhecia, do irmão do Zico, que foi preso na ditadura, o Nando. Ele era um professor, apenas por ser professor. E em 2011 ele recebeu o perdão oficial do Brasil. E também fala do Sócrates, Democracia Corintiana. É bem bacana, assim. Nós fizemos. Então, essas reportagens estão lá no nosso Twitter, se vocês quiserem acompanhar, /podcastmarias. E, assim, a gente tem que relembrar essas histórias, porque muita gente finge que não aconteceu, esquece. Então, é triste ler isso, mas nunca pode ser esquecido, porque é um absurdo muitas pessoas defendendo isso e falando que o futebol tem a ver com política, sendo que nossos maiores ídolos passaram por isso, enfrentaram também, apesar que muitos viviam blindados, né, nesse mundo do futebol. É isso aí.
Gente, eu fiquei realmente emocionada com essa thread, né, com o fio, falando em português, um bom português. Eu fiquei emocionada com todas as reportagens, todas as séries de reportagens, tanto do Estado de Minas quanto do El País, né, então... Vale a pena ler e entender melhor a história do futebol, né? A gente postou mais cedo, né? Tipo, ditadura nunca mais, não sei o quê. E as pessoas não entenderam. Não, mas por quê e tal? Pô, então leia essas notícias, leia essas matérias, na verdade, né? Leia essas reportagens aí, entenda um pouco dessa relação entre futebol e ditadura e política. Tem tudo a ver. Se misturam sim, devem se misturar. Eu acho que política deve se misturar com tudo. E futebol não ia ser diferente.
Eu acho que as pessoas elas poderiam pelo menos estudar um pouquinho só. Eu acho que não faz mal, conhecimento nunca é demais. Tanto essas séries, né, como vocês já disseram aí, elas acho que desnudam o pior do ser humano, né? Se a gente parar para pensar tudo o que aconteceu com todas essas pessoas. E aí a gente fala, poxa, tem gente ainda que quer comemorar, né, 55 anos do golpe, e foi assim, da pior maneira possível, né? As pessoas elas sofreram as piores coisas, muita gente foi assassinada, se não me engano, foram 434 pessoas entre mortos e desaparecidos. Então não dá pra gente fechar o olho e dizer que a ditadura não tem nada a ver com esporte ou com a nossa vida de um modo geral. É só estudar, gente, é só ler. Ler sem preconceitos, né? Porque é de esquerda ou de direita, enfim. É só ler. Hoje tem o Google aí. Quanto mais a gente lê, mais assustada a gente fica com as coisas que a gente antes não tinha acesso. Tantos depoimentos de pessoas que foram torturadas, de crianças que foram torturadas, de mulheres grávidas que foram estupradas, enfim, que sofreram todo tipo de abuso. Então a gente só tá pedindo mesmo para que vocês leiam. Quem acha que a ditadura deve voltar ou acha que não houve ditadura nesses, né, de 64 até 89, mais ou menos, que foi quando houve a direta já, que aí os militares já tinham perdido muito do poder. E que não permita que ela volte, pelo amor de Deus.
E eu quero aproveitar mais uma vez, eu quero divulgar aqui, não recebo nada por isso, eu acho que esse cara nem sabe que eu existo, mas tem um livro que é maravilhoso para quem fala que política não se mistura com o esporte, com o futebol, que chama O Futebol Explica o Brasil, Marcos. Ele é da editora Contexto e é um livro maravilhoso que fala desde lá, de antes do Charles Miller no Brasil. Com o futebol, assim. Conta até a história, por que que o pai dele veio para o Brasil por causa da Revolução Industrial, na Inglaterra. Ele veio para trabalhar na companhia de trem, entendeu? Porque a tecnologia ferroviária na Inglaterra era muito grande. Então, ele veio nisso. Então, imagina assim, se a política está envolvida nisso, imagina se o futebol não está também, sabe? Desde lá dos primórdios. Então, assim, é um livro muito bom, eu sempre recomendo. Foi um livro que eu descobri sem querer, estava lá na livraria esperando uma pessoa e encontrei, olha, que talvez esse livro seja bom, e é muito bom mesmo. Fala de todas as décadas até a década de 2000 e falando da relação com futebol e política. Então, é um livro surpreendente, assim, você descobre relações inimagináveis, assim. Então, eu indico, gente, por favor, se vocês puderem ler isso, e para acabar essa corrente que esporte tem nada a ver com política, porque tem tudo a ver.
Não, e, gente, é negar, inclusive, a história do Cruzeiro, né? De sendo formado de imigrantes italianos fugindo da Primeira Guerra Mundial. E se você acha que isso não tem nada a ver com política, ou você vê não só a origem do Cruzeiro, né, com a Palestra Itália, mas o surgimento do futebol no Brasil, né, dos grandes clubes de regata, lá, principalmente no Rio, Flamengo e Vasco. Né, que eram esportes dentro de um clube praticados, né, dentro de um clube de elite, mas praticados pelo povão, né? Então, você tem sim, não tem como tirar, né, separar a política de futebol, sendo que a origem do futebol ela tem um viés político e social também, né? Então, não tem fundamento. Não se misturam porque já estão misturados, intrinsecamente misturados, então não existe, é uma tá tudo muito junto ali, não existe essa de não misturar, não tem como não misturar política com nada, tá tudo muito ligado. Então tá, gente, finalizamos assim, com um podcast e com uma democracia que pede ajuda, mas estamos à disposição aí para lutar por ela. É, sigam as Marias aí nas redes sociais, Twitter, Podcast Marias, Instagram, Podcast das Marias. Temos um site também que está maravilhoso, www.podcastdasmarias.com.br. Tem o Facebook também, recém-criado, Podcast das Marias. E também mande um e-mail pra gente aí, contando o que estão achando do programa, sugerindo pautas. Meninas que quiserem participar aí, podem também passar o contato, que a gente faz isso acontecer. O e-mail é podcastdasmarias@gmail.com. E também, se vocês quiserem me seguir no Twitter, fiquem à vontade, minha arroba é Rafa Freitas. Um beijo pra vocês. Até semana que vem.
Podem me seguir lá também, no Twitter, é Isabela Santana. E é isso aí, que a democracia, que nós consigamos manter a democracia, que é tão importante pra gente. Até pra gente poder também ter voz aqui, né, gente? Senão o podcast acaba. Um abraço pra todo mundo, até semana que vem.
E podem me seguir também, minha arroba é Luciana Boar, Instagram também no YouTube. Mentira, eu sou Luciana Boar em tudo. Luciana Bois. E é isso. Lá no Facebook, nossa, eu tinha um pequeno probleminha agora. Mas é o facebook.com/podcast. Eu esqueci o T. Ah, eu tô arrumando agora. Se vocês tentaram achar, não nos acharam. Mas é isso, gente. Até a próxima.
Eu sou Samantha Santos P. Eu sou Samantha Santos P no Twitter? É, né?
Samantha! Meu Deus!
É, Samantha Santos P.
P, tem o P, né? Tá, gente. Ai, desculpa, eu tava dormindo aqui, foi mal. É, eu sou Samantha Santos P no Twitter. É, com certeza vocês já estão cansados de saber que eu sou a que menos interage lá no Twitter, mas mais uma vez. É importante você me seguir, porque se você precisar falar com a gente, pode ser comigo. E lembrando do cruzeiropedia.org, que a gente tá sempre colocando os últimos jogos lá do Cruzeiro, tá tudo lá. E mais uma vez lembrando que temos o agora brasileiropedia.com, .com, não .org. brasileiropedia.com, que é um projeto novo e a gente precisa de ajuda. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, um tanto quanto sério hoje. E a gente espera vocês no próximo episódio do Podcast das Marias, semana que vem, episódio 39. Um grande beijo e até lá.
Até!